Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom, boa noite mais uma vez. Graças a Deus estamos aqui juntos, reunidos, e agora é o tempo de a gente poder ler a palavra de Deus, a gente poder meditar na palavra de Deus e ser encorajado por ela, ser exortado por ela. Com certeza Deus quer nos trazer grandes ensinamentos aqui nesta noite. E eu gostaria de dizer aos irmãos, e já falar também, pedir para que os irmãos abram as Bíblias aí em Lucas capítulo 14. A gente vai começar uma série que ela estava especificamente separada para a B. Santana. Mas por conta de logística e de algumas coisas que aconteceram ao longo dessa semana, a gente iniciou ela, teve que iniciar também na saúde hoje de manhã. Então, não sei se vocês viram o culto de manhã na saúde, não? Então, maravilha. Vai ser surpresa. Para quem já viu, mais uma vez aí ter a oportunidade de poder ouvir e ser encorajado por essa palavra tão poderosa que é a palavra de Deus. E essa minissérie, eu quis chamar ela, até porque eu fui influenciado a chamá-la assim, de O Custo do Discipulado. Né? Claro que essa minissérie em duas pregações, né? Parte 1, que é hoje, a parte 2, daqui a alguns domingos. Eu usei a Bíblia, claro, como fonte aí principal de pesquisa, mas tenho como apoio e guia esse livro aqui chamado O Custo do Discipulado, A Doutrina da Imitação de Cristo. Esse é um livro do pastor Jonas Madureira, um pastor que tem alguns outros livros também já escritos. Então, se você quiser comprar esse livro aqui, ele é bem baratinho, se não me engano eu paguei R$23 nele. Porém, ele é fininho também, porém é um livro muito bom, um livro com verdades profundas e que nos encoraja bastante sobre a questão do discipulado, sobre a questão de ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Então, Lucas capítulo 14, versos 25 até o verso 35. A gente vai iniciar essa série, como eu falei. E a gente vai ler esse texto e a gente vai entender que Jesus, ele fala algumas verdades com relação ao discipulado, com relação ao discípulo, né, a ser um discípulo de Cristo. E algumas questões sobre o discipulado, elas são ditas, e para nós, a gente pode entender ela de diversas formas. O que é o discipulado? Quando a gente fala, ah, tá, eu faço o discipulado. Isso pode ser algo que a gente ensina uma pessoa a como ela vai seguir Jesus, ou simplesmente o discipulado, ele é alguém que segue o próprio Jesus. Então tem essas duas questões e a gente vai tentar trabalhar ela ao longo dessas duas pregações. Mas especificamente nessa parte 1 hoje, a gente vai falar sobre o custo que esse discipulado nos traz. O custo que causa nós sermos um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Então Lucas capítulo 14, dos versos 25 até o 35, nos diz o seguinte: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a mãe e a mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Versículo 31. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos por esta noite, agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui. Louvado seja o teu santo nome, Pai, porque o Senhor todos os dias deseja nos ensinar, deseja com que a gente cresça em graça, em conhecimento de Cristo. E pedimos que o Senhor nos dê sabedoria nesta noite para entender a tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, nos ensine e que essas verdades possam ser reais nas nossas vidas, na nossa vida prática, no dia a dia que o Senhor tem nos dado aí ao longo desses anos, desses dias que nós temos o privilégio de viver para o Senhor. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, nesse trecho, a gente vê Jesus falando palavras simples, falando palavras claras, para que as pessoas pudessem ouvir e entender essas questões do discipulado, essas questões de ser um discípulo de Jesus Cristo. E no verso 25, Jesus, ele começa a falar de uma grande multidão, ou de grandes multidões, né? E Jesus Cristo, ele, na verdade, Jesus Cristo não, quando a gente olha nas Escrituras, diversas vezes a gente vê falando sobre multidão, sobre multidões, sobre pessoas que seguem Jesus. E a verdade é que a gente tem que se perguntar, né? O que é uma multidão? O que de fato Jesus está querendo dizer sobre multidões? Então, algumas vezes, pessoas seguiam Jesus a fim de aprender, a fim de ver os milagres que ele realizava, a fim de compreender melhor quem era esse Jesus, quem era esse Cristo. E outras pessoas seguiam Jesus simplesmente por interesse, né? Por querer ganhar algo de Cristo, ganhar algo de Jesus. E a verdade é que uma multidão, ela não tem uma característica, ela não tem um rosto, ela não tem as suas vontades expressas de forma geral, porque cada um ali dentro da multidão está atrás de Jesus por alguma situação. Então a multidão, ela é composta por diversas pessoas, por pessoas de diversas características, diversos jeitos, diversas vontades diferentes. E para essas pessoas é que Jesus dirige essas palavras. É para essas pessoas que ele está ensinando e vai falar sobre o custo de ser um discípulo de Jesus. E aqui a gente tem que reparar nesse bloco aqui, desses 10 versículos, de três características que Jesus fala aqui, importantes, interessantes, que a gente vai ver hoje. É claro que se você observar o texto, você vai ver que tem muitas características, mas eu gostaria de separar três delas, que é um tipo de amor. Jesus, ele vai falar sobre um tipo de amor que um discípulo, né, dele tem que ter para com ele, para com Jesus Cristo. A gente vai falar sobre um tipo de sofrimento com relação também aos discípulos de Jesus. E a gente vai falar também sobre um tipo de desapego. Então, um tipo de amor, um tipo de sofrimento e um tipo de desapego. E primeiro a gente vai falar sobre um tipo de amor. Que amor é esse que Jesus exige dos seus discípulos? Versículo 26 nos diz: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aqui é interessante nesse trecho que quando a gente pega a Bíblia em algumas versões, né, que existem aí, a gente está lendo aqui na RA, né, que é a Almeida Revista Atualizada. Ele fala sobre aborrecer, né, se alguém não aborrece os seus familiares, né, irmãos, irmãs, pais. Algumas versões vai dizer que se alguém não odiar os seus pais, se alguém não odiar os seus irmãos e irmãs e pais. E a NVI, que é uma versão muito boa e que acho que que traz aí no original do jeito mais fácil, diz que aquele que não me ama mais, Jesus fala, né? Aquele que não me ama mais do que a sua própria mãe, do que o seu próprio filho, do que suas irmãs e irmãos, não pode ser meu discípulo. E aqui a gente tem que entender isso. Jesus não está falando que a gente tem que se aborrecer com os nossos pais, que a gente tem que odiar os pais, odiar os nossos irmãos, não é isso. Até porque quando a gente olha nas Escrituras, a gente vê sempre falando sobre amor. Jesus falou: amem a Deus acima de tudo e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Nas cartas de Paulo, né, Paulo vai falar, ameis uns aos outros. Então, Jesus não está falando para a gente se aborrecer e nem odiar ninguém. Tá? Esse é o primeiro ponto. Mas o que ele está querendo dizer é sobre esse tipo de amor que um discípulo de Jesus tem que ter para com ele. Ele está querendo dizer que o nosso maior amor deve ser dado a ele, a Jesus Cristo. O nosso maior amor ele deve ser dedicado totalmente a Cristo. Não a coisas, não a outras pessoas que não seja ele. E é interessante que existem diversos tipos de amor. Né? Existem os amores distintos. O ser humano em si, na verdade, ele ama muita coisa. Ele ama um time de futebol, ele ama um time de basquete, ele ama pessoas, um familiar. E isso é natural, isso é normal. Eu posso amar o meu time de futebol, que é o São Paulo, né, que infelizmente é um time, no momento, muito ruim, né, fraco. Eu posso amar uma pessoa, né, como é natural do ser humano amar pessoas, mas o meu amor a essas coisas, a pessoas, a um time de futebol, ele não pode ser um amor maior do que o meu amor por Cristo, por Jesus. Eu preciso, e Jesus está falando isso, se você ama mais sua mãe, se você ama mais seu irmão, irmã, filhos, você não pode ser o meu discípulo. Se você ama a sua própria vida mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. E quando a gente olha aí no 26, no 27 e no 33, você vai ver que eles terminam da mesma forma. Não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. E Jesus, então, ele traz quais as características das pessoas que não podem ser o discípulo dele? E aí, por isso que ele fala sobre esse amor. E o nosso maior amor, ele deve ser dedicado ao Senhor Jesus. Cristo tem a primazia do nosso amor. Ele é o primeiro a receber todo o amor que nós temos dentro de nós. Colossenses 1,18 vai dizer isso, que todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo. Ele é sobre tudo. Ele criou todas as coisas, no princípio ele estava. Então o nosso amor ele deve ser dedicado primeiramente a Cristo. Eu posso amar coisas, eu posso amar pessoas, mas eu não posso amar isso mais do que a Deus, mais do que a Jesus. E a questão que a gente precisa entender é se nós, né, se eu e você, se nós amamos Jesus mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer outra pessoa. E a gente só vai conseguir amar as coisas, um time de futebol, uma esposa, um marido, um filho, um amigo, a gente só vai saber amá-los da forma correta quando eu amo Cristo de todo o meu coração. Porque quando nós amamos Cristo de todo o nosso coração, a gente consegue dedicar o amor ao nosso próximo da forma correta. Como ele deve ser amado, como Jesus quer que nós amemos essas pessoas. Você e eu, nós devemos amar os nossos pais, os nossos irmãos, para quem tem filhos, amar os seus filhos. Mas esse amor ele não deve ser maior do que o amor que nós temos para com Jesus Cristo. E quando a gente olha ao longo dos evangelhos a história dos discípulos de Jesus, principalmente, a gente vê que esses discípulos, eles deixaram de lado a sua própria vida. Eles deixaram de lado os seus desejos. Eles deixaram famílias, deixaram esposa, deixaram trabalho, cargos, para que eles pudessem seguir a Cristo. Para que eles pudessem viver as suas vidas de acordo com o padrão de Jesus Cristo. Conforme Cristo queria que eles seguissem. E quando a gente olha, por exemplo, Tiago e João, que eram dois irmãos pescadores, e Simão e André também, que eram dois irmãos pescadores, em certo momento eles estavam pescando e Jesus tem um encontro com eles. E Jesus fala, larga essas redes aí e sigam-me, que eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente todos eles deixaram as suas redes, deixaram ali Tiago e João, né, que deixou o pai deles que estava com ele ali no momento, e falou, pai, estou indo agora seguir a Cristo. E deixaram tudo e seguiram Jesus Cristo. Eles deixaram, né, o seu ego de lado e quiseram servir a Cristo. Em certa ocasião também nas Escrituras a gente vê que Jesus ele cura a sogra de Pedro. Né? E a gente vê então assim, como assim? Jesus cura a sogra de Pedro, mas Pedro ele caminhava com Jesus, né? Ele seguia Jesus. E Pedro ele deixou ali a sua esposa, não deixou de abandonou. Mas ela entendeu, né, que Pedro atendeu ao chamado de Jesus e ele seguiu a Cristo. Ele seguiu a Jesus. Então o nosso amor maior deve ser dedicado a Jesus Cristo. Esse é o tipo de amor que nós devemos ter. Nós temos que amar as pessoas que estão ao nosso redor. Mas acima de tudo isso, nós devemos amar o Senhor Jesus Cristo. Então, um tipo de amor. Em segundo lugar, um tipo de sofrimento. Versículo 27. Versículo 27, Jesus diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E é interessante que Jesus diz que ser um discípulo dele pode nos trazer sofrimento, pode nos trazer dificuldades, pode nos trazer lutas. E ao contrário do que muitos dizem e pregam por aí, né, de que ó, quando você entregar sua vida a Jesus, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar melhor para você. E isso é verdade quando a gente pensa lá na frente, no futuro, na eternidade, que com certeza estar com Cristo é muito melhor do que qualquer coisa. Mas quando a gente pensa no aqui e agora, nesse mundo atual, o sofrimento por causa de Cristo ele é real, ele é verdadeiro. Muitas pessoas sofrem porque seguem a Cristo. Muitas pessoas são perseguidas, muitas pessoas sofrem preconceitos até dentro do trabalho, dentro de uma faculdade, numa escola, no seu contexto de vida. O próprio Cristo não teve vida fácil enquanto ele esteve por aqui. Quantas vezes os fariseus seguiram Jesus tentando matá-lo, tentando apedrejá-lo e ele tendo que fugir para outras regiões, para outros lugares. E João 16, 33, Jesus diz que no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Jesus diz que ele venceu o mundo. Então, viver para Cristo, ser um discípulo de Cristo, pode trazer dificuldades. Para ser discípulo de Jesus, você pode estar trazendo problemas para você. E é interessante isso, né? Porque o mundo atual ele é totalmente contra a Bíblia, totalmente contra o Evangelho. E muitas pessoas, assim como os discípulos, né, que eu falei, tiveram que deixar famílias, muitas pessoas tiveram que deixar amigos para trás, muitas pessoas tiveram que deixar o seu próprio país para viver para Cristo. E alguns anos atrás, lá na saúde, na AB Saúde, teve uma conferência que falou sobre missões. E naquela ocasião especial teve um rapaz, né, um marroquino, né, que ele teve que fugir de Marrocos, porque ele seguia o islamismo, ele seguia a doutrina do Islã, ele estudava o Alcorão, ele já tinha quase que decorado o Alcorão inteiro. E certa vez ele foi fazer um estudo para que ele pudesse comparar o Alcorão com as Escrituras, com a Bíblia. E nessa comparação que ele foi fazendo entre o Alcorão, entre a Bíblia, felizmente ele foi aí impactado pelo Espírito Santo. E ele se interessou em querer saber mais sobre Jesus, sobre esse Cristo da Bíblia. E daí ele começou a entrar em contato com um pastor lá da Inglaterra, e esse pastor começou a ensinar para ele quem era Jesus, quem era esse Jesus que era ensinado nas Escrituras. E ao longo desses estudos, desses encontros que ele fazia com esse pastor, ele se rendeu a Cristo, ele se rendeu ao Evangelho. E para quem segue o Islã, nesses países, né, onde o Islã ele toma conta, se você fala que deixou o islamismo de lado e agora passa a seguir o cristianismo, a seguir Cristo Jesus, você é preso. Muitas vezes a pessoa ela é morta. Em Marrocos, por exemplo, se você é pego andando com uma Bíblia na rua, você é preso. Você fica um ano na cadeia. Por quê? Porque você foi pego com uma Bíblia na rua. Você não pode andar na rua que nem a gente anda aqui no Brasil. A gente pega o metrô com a Bíblia na mão, vai andando por aí e é tudo tranquilo. Mas lá em Marrocos não é assim que funcionava. E ele contando aquela história em lágrimas. Porque ele tinha deixado os pais em Marrocos, deixou as irmãs dele lá, os amigos, largou tudo para vir para o Brasil e poder viver a vida, a fé dele em Cristo Jesus. E ele sabe que se ele voltar para lá agora, ele vai ser morto. Porque até saiu nos jornais, eu lembro que ele falou isso lá na conferência, que saiu nos jornais que o pai dele ele era bem conhecido lá na cidade onde ele morava. E saiu nos jornais dizendo que o filho de tal pessoa deixou de lado o islamismo e passou a seguir o cristianismo. Então foi algo assim, que para a cidade, estrondoso. E ele não pode voltar para lá. Não pode porque nem os pais, nem o pai quer receber ele, porque o pai segue o islamismo. E ele não pode receber porque sabe que se o filho for para lá, o filho morre. Então pessoas tiveram que largar tudo, largar a família, deixar de lado as pessoas, sua vida particular para viver o Evangelho. Para ser um discípulo fiel de Jesus, o custo ele é muito alto, não é baixo. É necessário negar as nossas próprias vontades, é necessário deixar o amor por nós mesmos para que a gente possa amar Jesus Cristo e viver para Ele. Muitos discípulos, quando a gente olha principalmente no livro de Atos, muitos discípulos tiveram problemas, foram presos. Por exemplo, Paulo foi preso por causa do Evangelho. Pedro e João, lá no capítulo 2 de Atos, são presos por causa do Evangelho. Estevão é apedrejado e morto por causa do Evangelho. O próprio Paulo teve o seu pescoço cortado, né, segundo a história, por causa do Evangelho. Pedro foi crucificado de ponta cabeça, por causa do Evangelho também. Então pessoas sofreram por causa do Evangelho. Uma perseguição intensa. E a pergunta que a gente tem que fazer para nós estamos dispostos a sofrer por causa de Cristo? Sofrer por causa do Evangelho? E nós temos que dar graças a Deus, porque nós vivemos num país livre, por enquanto pelo menos, num país onde a gente pode expressar a nossa fé, a gente pode expressar o amor que nós temos por Jesus, a gente pode sair pregando pelas ruas aí, o máximo que o pessoal vai falar é chamar a gente de louco, né? Mas a gente pode fazer isso, porque a gente não vai ser preso, a gente não vai ser morto. E glória a Deus por isso. E Jesus diz, né, qualquer que não tomar a sua cruz, né, e negar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. E tomar a cruz é um sinal de morte para nós mesmos. Jesus diz, né, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, a cruz na época era um sinal de humilhação. Uma pessoa que era crucificada, uma pessoa que morria pendurada numa cruz, ela sofria antes muita humilhação. Quando a gente olha os relatos de Jesus antes de ser crucificado, ele foi chicoteado, ele foi cuspido, foi xingado. Então, quando a pessoa lá ia para uma cruz, é porque ela estava sendo ali recebendo toda a humilhação diante de muitas pessoas, porque era algo público. As pessoas viam aquilo. Então, viver como discípulo fiel de Cristo pode trazer sofrimentos para nós. Nós devemos estar preparados por isso. E o nosso texto continua, e do verso 28 até o verso 30, Jesus ele traz uma parábola. Uma parábola de duas. Aqui, não sei se vocês perceberam, quando a gente leu, apareceram duas parábolas. A primeira parábola é a do construtor e a segunda é de um rei. E do verso 28 até o verso 30, a gente vai ver sobre essa parábola do construtor que diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Então, como um construtor, A pessoa ela precisa calcular os custos antes de saltar. Os custos do quê? Do que é ser um discípulo de Jesus. A pessoa ela precisa colocar na balança se é isso mesmo que ela quer. Se é isso mesmo que ela quer de fato seguir a Cristo. Ela quer negar a si mesma, ela quer tomar sua cruz, ela quer passar por sofrimentos, possivelmente, provavelmente. Uma pessoa que quer construir algo, né, ela precisa planejar. Então, um exemplo, uma pessoa quer construir um prédio. Ela vai comprar lá os ferros que precisam, o cimento, a areia, os blocos, né, tudo que precisa para que um prédio seja levantado. E ela precisa calcular o tempo, ela precisa calcular, tá, beleza, ó, isso aqui vai durar tanto tempo, vai demorar 2 anos, 3 anos, sei lá, 1 ano, para que eu possa construir isso aqui. Ela precisa calcular. Ela não pode contar com a sorte, sair fazendo as coisas de qualquer jeito e seja o que Deus quiser. Não. Ela vai preparando. E isso não é falta de fé, né? Mas é você se preparar, é você se planejar. E paralelo a essa parábola tem a parábola do rei, que é do versículo 31 até o versículo 32, que nos diz: ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Então, na segunda parábola, ela fala sobre um rei. Um rei que se assenta, né, para calcular uma certa batalha que ele vai ter. Então ele tem lá os seus 10 mil homens, daí ele sabe que o povo inimigo tem 20 mil homens. Então ele precisa pensar, tá, se eu tenho 10 mil, ele tem 20 mil, será que eu consigo vencê-lo só com 10? Ele tem o dobro do meu número aqui de soldados, então pode ser que não aconteça. Então, ao invés de eu ir para a guerra, o que eu faço? Eu envio alguém, um mensageiro, e faça um acordo de paz. E daí assim, ninguém, não tem guerra, não tem problema, e todo mundo fica bem. Então ele precisa calcular, né? Esse rei precisa calcular e ver se ele consegue vencer essa batalha. E caso ele não consiga, então ele envia esse acordo de paz. E o que essas parábolas elas nos ensinam? Em meio a esse discurso de Jesus, ele traz essas duas parábolas. O que ela nos ensina? Ela nos ensina que as pessoas, nós devemos pensar, calcular o custo do discipulado, calcular o custo de ser um discípulo de Jesus. E tem um versículo na Bíblia que fala que aquele que coloca a mão no arado não pode voltar para trás, não pode olhar para trás. Então, se você decidiu viver uma vida para Cristo, você falou, a partir de hoje eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, eu quero viver para Ele, você não pode mais olhar para trás. Você tem que perseverar agora até Cristo concluir a obra na sua vida, que é a obra de glorificação. Não está mais para voltar para trás. Esse é o discipulado de Cristo. Você quer viver o discipulado de Cristo? Você quer ser um discípulo de Cristo? Então saiba que você pode ter dificuldades. Você vai ter lutas. É um custo que é alto. Porém, ao ser concluído lá na frente, é um custo maravilhoso, glorioso, porque nós viveremos ao lado do grande Deus e eterno Deus, e Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 10, diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, ainda falando sobre essa questão de sofrimento, né, Jesus está falando, felizes, né, bem-aventurados, felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, se você está sofrendo, né, se eu e você nós estamos sofrendo algum tipo de perseguição, se a gente está sofrendo por causa de Cristo, por causa do Evangelho, isso nós temos que considerar um privilégio. É um privilégio, é feliz aqueles que são perseguidos por causa da justiça. E tem um homem aí, um puritano, né, que é conhecido como, que é muito famoso, não sei se vocês já ouviram falar de John Wesley. Ele é um homem aí que viveu o Evangelho, tem alguns livros aí escritos, algumas literaturas, se eu não me engano é ele. E em certo momento da vida dele, ele sofria perseguições por causa do Evangelho. Ele sofria lutas, pessoas o maltratavam, o xingavam, batiam nele, por causa que ele seguia Cristo. E certa vez, uma certa ocasião de sua vida, ele percebeu que a vida dele estava muito tranquila. Ninguém batia nele mais por causa do Evangelho, ninguém perseguia ele mais por causa do Evangelho. E aquilo para ele foi um problema. Ele falou, não é possível, para mim está errado isso. Eu não posso estar vivendo aqui essa vida e ninguém está me perseguindo. Ninguém está me batendo. E daí diz, né, a biografia dele que ele se ajoelha assim no chão, no meio da rua, e fala para Deus, né, ele começa a orar, Deus, manda perseguição para mim por causa do Evangelho. Eu quero ser perseguido por causa de Cristo. E alguns momentos depois que ele está orando ali, ele é atingido por uma pedra na cabeça. Né, um homem chama ele de louco, né, por causa que ele está ali pregando o Evangelho, que ele está orando no meio da praça. E ele agradece a Deus por aquela pedrada. Senhor, obrigado por essa pedrada por causa de Cristo, por causa do Evangelho, por causa da justiça. Então, pessoas que sofriam por causa do Evangelho, mas que eram felizes porque sofriam, porque eram perseguidas por causa do Evangelho. Então, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E a gente viu, então, um tipo de amor. A gente viu que esse amor, ele deve ser um amor totalmente dedicado ao Senhor Jesus Cristo. Nós devemos amar a Cristo acima de tudo, porque Ele tem a primazia do nosso amor, Ele tem o privilégio do nosso amor verdadeiro. A gente viu sobre esse tipo de sofrimento, um sofrimento por causa da justiça, um sofrimento por causa de Cristo, do Evangelho. E por último, um tipo de desapego. E aí a gente entra no versículo 33. Versículo 33 diz, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Para ser um discípulo de Jesus, nós teremos que desapegar de muita coisa. Nós temos que deixar muita coisa de lado. Sonhos, planos, vontades, desejos, carreira, conforto. Nós temos que renunciar a coisas, renunciar a nós mesmos. E aí uma história muito conhecida, que é a história do jovem rico. Não sei quantos de vocês lembram, que em certo momento Jesus ele estava ali com alguns discípulos, com algumas pessoas, caminhando, né, nas suas missões ali que ele tinha, empregando o Evangelho. E um certo jovem, um jovem rico, com muitas fortunas ali, provavelmente não, é certo, né, que ele era um jovem rico. E ele encontra com Jesus e fala, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele, né, conhecendo o coração daquele jovem, sabendo quem ele era, Jesus fala, pega os seus bens, suas coisas, vende tudo e dá aos pobres. Depois que você fizer isso, siga-me. E aquele jovem, então, com o seu coração totalmente dedicado às coisas, aos seus bens, a tudo que ele tinha, o seu semblante cai, ele vira as costas para Jesus e decide viver a vida dele. Com as suas riquezas, com o seu dinheiro, com o seu conforto. Jesus ele deixa claro que aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o discípulo dele. E a gente precisa pensar, o que nós temos que renunciar nas nossas vidas todos os dias? Para que a gente possa seguir e ser um discípulo fiel de Jesus. E eu volto a falar dos discípulos de Jesus, os 12 em especial. Né, os 11, na verdade, tinha Judas ali no meio, mas depois entrou ali Matias. Então os 11 discípulos, eles renunciaram tudo, na verdade. Renunciaram o trabalho, como eu falei, a pesca. Renunciaram família. Renunciaram cargos. O próprio Mateus, que escreve o Evangelho de Mateus, né, conhecido como Levi também, quando Jesus chama ele era um publicano. O que era um publicano? O publicano ele eram as pessoas famosas ali, porque eles cobravam os impostos das pessoas. E eles cobravam os impostos de forma errada, eles cobravam a mais das pessoas, a mais do que eles deveriam cobrar delas. Então os publicanos eles eram discriminados pelos judeus em especial. Os publicanos eles tinham a proteção da guarda romana, porque eles tiravam os impostos do povo, os impostos a mais, e entregavam para a guarda romana. E Mateus, então, ele tinha esse privilégio, ele tinha essa segurança da guarda romana, mas ouvindo Jesus, Jesus olha para ele enquanto ele está lá na coletânea de impostos, Jesus fala para ele, ó, siga-me, deixa tudo e vem, me segue. E Mateus faz isso, ele deixa o cargo dele, deixa o seu trabalho e passa a seguir Jesus, passa a viver com Jesus. Então a gente precisa entender que o nosso tempo, nós devemos viver para a glória de Deus. Porque o nosso tempo ele não é nosso, mas ele é de Cristo. O nosso dinheiro não é nosso, é de Deus. Tudo que temos deve ser usado para a glória de Deus. Tudo que nós temos é do Senhor Jesus. Então nós temos que nos apegar dessas coisas e entender que a gente precisa usá-las para a glória de Deus. E sabendo dessas necessidades, né, de renúncia e desapego, muitos seguidores que seguiam Jesus deixaram de seguir ele. Porque em certo momento também na Bíblia, quando Jesus ele multiplica os pães e os peixes, depois desse acontecimento, depois desse milagre, algumas pessoas passaram a seguir Jesus. Porém, muitas dessas pessoas seguiam Jesus porque eles estavam interessados no que Jesus estava oferecendo para eles. Que era o pão, que era o peixe, que era o alimento físico. E Jesus fala para eles, ó, vocês estão atrás de mim por interesse. Vocês estão atrás de mim por causa do pão. Mas eu sou o pão da vida. Quem comer de mim, quem beber da minha água, jamais terá fome, jamais terá sede. Vocês têm que vir atrás de mim, porque eu sou o pão que dá a vida. Eu sou o pão da vida. E daí muitos desses discípulos acabam deixando Jesus. E aí a gente olha lá em João capítulo 6. Gostaria de ler com vocês. João 6, do versículo 60 até o versículo 69. Que nos diz, né, sobre essa história. Né? Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o podes ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e os que haviam de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então aqui um relato claro de que pessoas seguiam Jesus por interesse, por conforto, em busca de coisas boas para si, mas quando Jesus falou de dificuldades, falou das lutas, falou das abnegações que eles deveriam ter, eles decidiram abandonar a Cristo. Eles acharam que o discurso de Jesus era duro, que essas palavras, que esse custo era muito alto. Então eles deixaram de seguir a Cristo. E se eu e você hoje, se nós perdêssemos tudo, se nós perdêssemos família, bens, e ficássemos com Jesus, será que a gente ia ficar feliz por isso? E quando a gente olha lá para a vida de Jó, por exemplo, Jó ele foi um homem que passou por muitas dificuldades. Ele perdeu todos os filhos, em certo momento. Ele perdeu toda a sua riqueza, todos os seus bens, suas casas, e ficou só com a sua vida. E ainda teve um problema de saúde, né, com a pele toda machucada. Passou por muitas dificuldades, mas mesmo assim Jó se manteve fiel a Deus. Porque Deus era a alegria dele. Deus era a força de Jó. Ele estava satisfeito em Cristo e satisfeito em Deus. Deus, mais nada para ele era igual a tudo. Ele tinha tudo. Será que Jesus, mais nada para nós, é igual a tudo? Ou será que a gente precisa de Jesus mais alguma coisa? Para que a gente possa ser feliz. E para terminar a nossa exposição, a gente vai para o verso 34 e 35, que Jesus ele vai falar sobre o sal. E aqui não é só nesse evangelho de Lucas que ele fala isso, ele fala também em Mateus e em Marcos. Jesus fala sobre o sal, e ele diz: o sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o montouro. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus, ele finaliza seu discurso usando o exemplo do sal, né, como eu falei. E de fato ele fala que o sal ele é muito bom. E o sal ele é muito bom mesmo. O sal ele é usado para colocar na comida, né, no arroz, no feijão, para preservar os alimentos, preservar a carne principalmente. Então o sal ele é bom. Ele só não é bom quando ele está estragado, quando ele não serve para mais nada. Porque ele não serve nada mais disso do que ser jogado fora. E quando o sal ele perde a sua função, ele não serve para mais nada. E assim é os discípulos de Jesus. Ele chama os seus discípulos para que esses discípulos sejam sal nessa terra. Nessa terra sem sabor, nessa terra sem graça, nesse mundo que está perdido. Então, um discípulo fiel de Cristo, ele dá sabor a essa terra, vivendo o Evangelho, amando a Cristo sobre todas as coisas, amando as pessoas. Infelizmente, muitos que dizem discípulos de Jesus não vivem como, de fato, discípulos de Jesus. Muitos têm cara de discípulo, têm cheiro de discípulo, tá no meio dos discípulos, eles oram como discípulos, vão à igreja como os discípulos, mas eles ainda não calcularam o preço de ser um discípulo. Não calcularam o preço do discipulado, de seguir de fato a Jesus Cristo. Então que a gente consiga entender essa importância de sermos sal nesse mundo, sermos sal nessa terra e viver para a glória de Deus. Calcule o preço de ser um discípulo de Cristo. Calcule, porque é difícil, muitas vezes. Não é fácil. Não são todos os dias dias de alegria. Tem dias que são dias de tristeza, dias de angústia, dificuldades. Mas Cristo diz isso. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu concluo o nosso estudo aqui, a nossa mensagem, dizendo que para ser um discípulo fiel, nós precisamos estar alinhados aos padrões de Jesus, não nos nossos. Jesus, ele não tem que se alinhar aos planos do Léo, aos planos do Anderson, aos planos do Vinícius, mas nós temos que nos alinharmos aos planos dele. Nós temos que entender o que Deus está fazendo ao nosso redor, o que Jesus está fazendo ao nosso redor, e se encaixar nisso e adorar o Senhor nisso. Servir a Deus nessas questões. O que Deus está fazendo dentro da nossa igreja? Aqui pensando em Santana especificamente. O que Deus está querendo fazer aqui? Qual que é a intenção? Eu preciso me envolver, eu preciso amar essa obra, eu preciso amar essa igreja, querer me envolver, querer servir, ajudar. De alguma forma. O que Jesus está fazendo em casa, no meu trabalho? Eu preciso me alinhar aos planos de Deus para que eu possa ser útil nas mãos dele. E é Jesus quem mostra como nós devemos segui-lo. E não somos nós que definimos como eu vou seguir Jesus. Não, ó, eu vou seguir Jesus aqui desse jeito, porque é mais fácil para mim, que vai ser mais confortável, vai ser mais tranquilo. Não. A gente tem que seguir a Cristo de acordo com o que Ele deseja. Qual o plano dEle para nós, para a minha e para a sua vida. Então que a gente consiga viver e ser discípulos de Jesus baseado nesse tipo de amor, um amor total ao Senhor Jesus Cristo, nesse tipo de sofrimento, que é um sofrimento que pode ser real nas nossas vidas, mas nós devemos estar alegres e preparados para esse momento, e também nesse tipo de desapego. Desapegar daquilo que é passageiro e se apegar naquilo que é eterno. Amém? Gostaria de orar e em seguida a gente vai dar início aí à nossa ceia e um momento também para a gente refletir e pensar em tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta noite, por esse tempo, por essas palavras, Deus. Perdoa as vezes em que nós não fomos discípulos fiéis do Senhor, em que nós não te servimos, Pai, de todo o coração. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a deixarmos as nossas vontades, os nossos desejos. Ajuda-nos a tomar a nossa cruz, a morrer para nós mesmos e vivermos para Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Que a gente consiga pensar que para ser um discípulo amado do Senhor tem um custo. E muitas vezes esse custo ele pode ser alto, Pai. Na verdade, ele é alto. Nós devemos então calcular isso e entender que é difícil, mas que o final ele é glorioso. O final ele é totalmente bom ao teu lado e adoração ao Senhor pelos séculos dos séculos, Pai. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos, agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.